pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvinte que nos sintoniza para mais uma edição do Pelos Quatro Cantos, um espaço dedicado a quem gosta de viajar. Eu sou a Clara Lee e ao meu lado está João Pimenta. Olá, João.
Olá, Clara. Olá, ouvinte. Como habitual, todas as terças-feiras, convidámo-lo a partir em Pelos Quatro Cantos.
João, você já está na China há mais de 2 anos, certo? Você mora e trabalha em Beijing, mas também já viajou para Xangai, centro econômico do país, né? Então, quais as principais diferenças que você notou entre as duas cidades?
Segundo as minhas experiências, Beijing é uma cidade muito interessante, muito moderna, mas ao mesmo tempo que consegue preservar a sua herança antiga. E não falo só da arquitetura, mas também do estilo de vida, da cultura gastronómica e dos habitantes locais que dão vida à cidade. A capital chinesa é uma cidade, por assim dizer, característica, onde as culturas ocidental e oriental convivem em harmonia. Os turistas, vindos de qualquer parte do mundo, podem ter uma viagem muito especial em Beijing. Fazer compras nos centros comerciais mais luxuosos, comer em bons restaurantes localizados na parte antiga da cidade, ou passear por templos e palácios com mais de 1000 anos de história. Podem ainda assistir à ópera de Beijing enquanto tomam um chá verde, e essas são algumas das ocupações que o visitante pode ter em Beijing. Realmente os turistas poderão ficar fascinados com tudo aquilo que esta cidade tem para oferecer.
Ah, João, é exatamente essa identidade de Beijing, uma cidade inclusiva. E Xangai, gostou da cidade?
Gostei muito. Acho que Xangai é mais moderna do que Beijing. E como centro económico da China, a cidade atrai muito investimento estrangeiro. É, portanto, mais internacional.
Então, pode-se dizer que Beijing e Xangai são cidades imperdíveis para quem visita a China?
Sim, acho que para quem visita a China, essas duas grandes metrópoles merecem uma visita. São cidades, por assim dizer, do mundo.
E este é o momento adequado para visitar Beijing e Xangai. Sabe, os viajantes vindos de 45 países podem agora ser beneficiados por uma política de permanência de até 72 horas, sem precisar de visto. Uma boa notícia, hein?
Sim, eu já tinha ouvido falar, mas desde quando é que existe essa política?
Bom, desde janeiro deste ano que a China começou a aplicar a política de trânsito sem visto. Os turistas com destino a um terceiro país não precisam solicitar o visto para a China. Ao fazer escala em Beijing ou Xangai por um período máximo de até 72 horas. A adoção desta medida facilita aos visitantes estrangeiros uma estada nestas cidades. Assim, poderão aproveitar o tempo para realizar atividades comerciais e turísticas, entre outras.
72 horas são 3 dias completos, portanto, será que dá tempo suficiente para conhecer a cidade? Eu acho que sim. Se o ouvinte acompanhar o programa de hoje, irá conseguir tirar o máximo proveito da sua viagem. Então, o tema desta edição do programa é 72 horas na capital chinesa. Acompanhe e comece a preparar a sua viagem por Beijing.
Bom, que tal começar o nosso itinerário com uma visita a Yonghekung, Templo do Lama? O templo foi a residência do imperador Yongzheng da próspera dinastia Qin, antes de ter sido entronizado na Cidade Proibida. Com uma área de 66 mil metros quadrados, Yonghekung é o maior templo budista tibetano da cidade.
Às 3 horas da tarde, depois de visitar o Templo do Lama, a melhor maneira de se integrar em Beijing é fazer um passeio relaxante pelo lago Hohai. A região de Hohai é uma das localidades mais populares para a diversão na cidade, sobretudo durante o verão, enquanto os salgueiros das margens do lago estão verdejantes e emitem um aroma bem agradável. Hohai torna-se então num ótimo lugar para se escapar do calor, sendo um dos pontos turísticos bem conhecidos de Beijing. Além de paisagem natural pitoresca e relíquias culturais, os arredores de Hohai concentram dezenas de hutongs. Muitos turistas preferem começar o passeio por Hohai em Budaoyun Hutong, um beco que capta o espírito da cena moderna da cidade. Lá o visitante irá encontrar lojas que vendem de tudo, desde bicicletas a cartas postais e até plantas suculentas.
Mais para o sul, localiza-se a rua Gulou Dajie. Seguindo essa rua, o turista irá chegar a Gulou e Zhonglou, que em português diz-se tambor e campanários. Há um show de tambor às 4:30 da tarde, que vale a pena assistir antes de fazer um passeio à beira do lago.
Sugerimos dar uma olhada ao menu antes de entrar nos bares e restaurantes nas margens do lago de Rouhai, porque os bares ou os restaurantes com boa vista sobre o lago podem ser bem caros, mas é uma boa ideia dar um passeio de rickshaw. Os motoristas são habitantes locais e conhecem muito bem a história de Beijing. Seria então muito interessante conversar com eles.
E a melhor parte da visita chega na hora do jantar. Em Rouhai, o turista poderá provar pratos das mais diversas gastronomias de diferentes regiões chinesas. Por exemplo, o restaurante Dali Courtyard oferece os melhores pratos da província de Yunnan. O restaurante Mr. Shi's Dumplings, localizado também nesse bairro, oferece pratos caseiros, mas bem deliciosos, como por exemplo o gongbao jidin, frango xadrez e raviolis.
Bom, e se o ouvinte estiver interessado em jantar nesses restaurantes, o melhor é anotar o endereço e número de contacto. O Dali Courtyard, número 67 da Xiaojingchang, Hutong. O telefone é 86, o indicativo da China, 10-8404-1430. E para o Mr. Shi's Dumplings, é o número 74 da Baochao Hutong. O telefone é, mais uma vez, o indicativo da China para quem está a ligar de fora, 108-405-0399.
Depois do jantar, não é preciso ter pressa em voltar para o hotel. A noite de Beijing é algo que o turista não quererá perder. Para beber com amigos e assistir aos shows de música ao vivo, o bar Modernista é uma ótima escolha. Nos fins de semana, o espaço apresenta bandas ou cantores de diversos países. Com bebidas a um preço razoável e numa atmosfera bem animada, é um ponto de final perfeito para o primeiro dia desta viagem por Beijing.
O destino do segundo dia é a famosa Grande Muralha, mas a parte da Grande Muralha na área Badalim está sempre lotada com turistas. Se você quer ter uma experiência diferente, com mais tranquilidade, a Grande Muralha de Jinshanling, a Muralha Selvagem, é uma escolha inteligente. A Muralha Selvagem significa as partes da muralha que não foram restauradas. Por esta razão, não recebe grandes excursões e passa um pouco ao lado dos serviços turísticos. Mas na Muralha Selvagem, você pode apreciar uma paisagem genuína e natural, sem decorações artificiais e o barulho da multidão. A Grande Muralha de Jinshanling fica a 125 km de Pequim. Para chegar lá, é melhor contratar um motorista ou juntar-se a um grupo para uma caminhada. A viagem demora 2 ou 3 horas, dependendo da parte que você quer visitar.
O grupo Beijing Hikers oferece serviços para quem procura turismo de passeio pedestre, incluindo carros para alugar, guias e pacotes de viagem a preços razoáveis. Após visitar a Grande Muralha, o melhor modo de relaxar o corpo é uma massagem tradicional chinesa. A maior dos aldeias de Beijing oferece esse serviço. Só precisa pegar o telefone e aproveitar uma tarde relaxante.
Em Beijing, visitar não é suficiente. Fazer compras é uma parte importantíssima da viagem. Um dos melhores lugares para comprar recordações e peças tradicionais e outras lembranças interessantes é o Silk Market, o Mercado da Seda. A loja localiza-se na Avenida Chang'an, a maior e principal rua da capital. O lugar vende de tudo, desde bolsas e joias de pérolas, trajes chinesas e até celulares e computadores. Mas não se esqueça de discutir o preço antes de pagar.
Às 20 horas, começa a noite da festa do prato mais famoso de Pequim, o Pato a Pequim. Turistas e moradores reúnem-se no Tadong, atraídos pela popularidade do restaurante. Lá, o cliente poderá provar o prato mais delicioso de Pequim, com pele crocante e carne suculenta, acompanhado por umas panquecas extremamente finas. Ah, já estou com água na boca, mas é melhor fazer reserva antes, porque o Tatum é um dos restaurantes mais concorridos da cidade. Senão, é provável que não consiga mesa, ou que já não haja bando disponível quando lá chegar. Bom, que tal irmos a um pequeno intervalo? A seguir, trazemos sugestões para o terceiro e último dia da viagem de Pequim. Fique conosco, voltamos já já.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em português.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
Você está acompanhando o programa Pelos Quatro Cantos, um espaço dedicado aos amantes de turismo. Eu sou Clara Ri e hoje estamos acompanhá-lo numa visita de 3 dias a Pequim. Bom, para onde irmos no terceiro dia, João?
Bom, para começar, sugiro um restaurante especial, o Capital M. O restaurante fica bem perto da Cidade Proibida e os clientes podem então apreciar a paisagem do Palácio Imperial durante a refeição.
O Capital M oferece pratos de culinária francesa. Após um pequeno almoço completo, vamos caminhar um pouco mais até a Cidade Proibida para apreciar de perto este local tão especial.
A Cidade Proibida era a residência oficial durante as dinastias Ming e Qing. Ali moram 24 imperadores de diferentes épocas. O local ocupa uma área de 720 mil metros quadrados. Em 1987, o Museu da Cidade Proibida foi listado como Património Cultural Mundial. Lá podem ser encontradas inúmeras joias, peças de porcelana, obras de pintura e caligrafia. A construção constitui também uma obra magnífica. É fantástico como naquela época, sem recurso à tecnologia moderna, os chineses conseguiram construir palácios tão bonitos e sólidos. O lugar vale muito a pena visitar.
Concordo, eu pessoalmente já visitei a Cidade Proibida por várias vezes. Em cada uma das vezes, conheci algo de novo. Acho que para quem visita o local pela primeira vez, o melhor é alugar uma guia automática, que oferece uma apresentação sobre o palácio em muitas línguas, incluindo em português.
À saída da Cidade Proibida, não se esqueça de passear pela Praça de Tiananmen, símbolo da nação chinesa. Para um almoço económico e delicioso, o melhor é entrar nos futons do bairro mais próximo. A comida local de sete irá agradar ao visitante.
De tarde, o turista poderá voltar ao restaurante Capital M para uma bebida refrescante. Sentado no terraço, sobre as paisagens pitorescas da zona histórica de Pequim, poderá usufruir dos últimos momentos na capital chinesa, num cenário bonito e romântico.
O melhor local para experimentar a modernidade da capital é Sanlitun, uma área muito popular pelas diferentes opções de entretenimento, com muitos bares e restaurantes famosos. Os restaurantes mais concorridos são o Karaya Spice House, que oferece pratos bem picantes, e o Noodle Bar, um local para comer o típico macarrão chinês. Para uma noite mais longa, o Migas Bar é o lugar ideal, com uma ótima vista sobre a área de Sanlitun.
Bom, a viagem de 3 dias por Pequim que não necessita de visto, para quem está a fazer escala para outro país, termina por aqui. 72 horas não são o suficiente para uma viagem mais completa, mas ainda assim, o viajante poderá conhecer outros aspectos da capital chinesa.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Hoje conhecemos a cidade de Pequim, capital chinesa. Espero que tenha gostado. E se o ouvinte tiver histórias, aventuras ou algo interessante para partilhar sobre viagens, pode escrever para nós. Muito obrigado pela sua companhia. Até à próxima.
Até à próxima. Tchau.